MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta semana, boa parte do país está mobilizada em um tema comum, o carnaval. Bom, há quem reclame dos excessos dos foliões, da sujeira nas ruas e até daquela ideia meio de senso comum que diz que o ano só começa depois do carnaval. Mas apesar de algumas críticas que esse período do ano pode gerar, o carnaval é sem dúvida um dos feriados mais democráticos, uma grande manifestação popular e cultural. E para falar de carnaval como festa democrática e também da importância da cultura dentro da Constituição Federal e sobre a ocupação da cidade pela população, outra característica dos tempos de carnaval, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio dois convidados, o Procurador de Justiça Alberto Veloso Machado, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, uma unidade do Ministério Público do Paraná, e o assessor jurídico Tiago de Azevedo Pinheiro Oshino, que trabalha no mesmo Centro de Apoio e também é pesquisador do Núcleo de Constitucionalismo e Democracia do Centro de Estudos da Constituição da Universidade Federal do Paraná. Bom, tem currículo cumprido aí para falar. Doutor Alberto, a gente costuma pensar mais em democracia no período eleitoral, quando todo mundo fala em voto. Mas, na prática, carnaval é uma manifestação cultural que tem tudo a ver com democracia, não é?
Tem, tudo a ver. É que nós precisamos entender que democracia não é a norma, democracia não é só votar e ser votado. Democracia é estar na sociedade, é participar da sociedade, é ter um nivelamento de todos esses personagens da sociedade. E o carnaval faz esse nivelamento. Num certo período do ano, todos saem à rua em condições iguais, eu não tenho rico nem pobre, não tenho etnia, não tenho gênero. Aliás, as pessoas manifestam, inclusive, outros gêneros que experimentam, né? Nós podemos usar o carnaval, poderia pensar em outros institutos, mas institutos da manifestação popular. Esta manifestação popular revela literalmente como nós buscamos esta igualdade. E democracia tem a ver muito com a igualdade. Todos têm acesso a tudo e todos governam aquilo, né? E nesse sentido, sim, eu acho que a gente pode chamar de democracia, embora eu vou arriscar, depois o Tiago faz a crítica. Eu acho até que é um termo impreciso para descrever essa manifestação popular milenar, que acaba sendo recepcionada, por exemplo, pelo jurídico, na questão da proteção do patrimônio cultural. Eu até posso dizer, o carnaval, dentre outras manifestações culturais, é recepcionado na Constituição. E eu só queria ressaltar mais um ponto nesse momento. O carnaval tem uma característica urbana, né? Predominantemente. Eu tenho que ter rua, tenho que ter casa e tenho que ter vizinho para perturbar também, senão eu não tenho essa figura.
Nesse sentido é interessante que a população tomando conta da rua. Tiago, além dessa questão democrática, tem uma grande relação do carnaval com o patrimônio cultural, como nós já falamos. Explique, por favor, o que é patrimônio cultural e como ele está presente e interfere na vida de todo mundo.
Cultura todos temos, né? Todos praticamos, todos somos informados, nosso comportamento é informado por ela, né? Transformar alguns elementos, alguns bens culturais em patrimônio é uma decisão política, né? A gente pode falar que existe um patrimônio cultural brasileiro amplíssimo, mas do ponto de vista jurídico, formal, né, é o Estado, as várias instâncias, município, Estado, União, quem decide o que é mais representativo do ponto de vista da formação da Constituição da nação brasileira, com muitas aspas, né? Ela é tão complexa e é fruto de tantos elementos, tantas contribuições, que um giro deu à Constituição de 88 nesse sentido. Reconhecer que patrimônio cultural é aquilo, são os elementos, né, de valor estético, moral, social, político, representações, né? Todos os elementos formativos das várias etnias, dos vários grupos culturais, né? Que formaram o Brasil. E nesse sentido, hoje, se o carnaval não é patrimonializado em si, como manifestação, porque ele é muito complexo, vários bens culturais praticados ou associados a essa manifestação ou ao conjunto de manifestações sob o guarda-chuva do carnaval, hoje são formalmente patrimonializados em nível federal, pelo IPHAN. Né? O maracatu, por exemplo, se a gente for pensar nos carnavais de Pernambuco.
O Instituto Nacional do Patrimônio Histórico.
Exato.
Então é reconhecido oficialmente como o carnaval como um patrimônio cultural brasileiro.
Vários dos bens que compõem o carnaval. Né? O carnaval recifense, por exemplo, de Olinda, né? Marcado pelo maracatu. Os vários maracatus, as várias formas pelas quais o maracatu se apresenta, são patrimonializados, são patrimônio nacional. O samba, inclusive o samba enredo, né? Do carnaval, né? Das escolas de samba, é um bem cultural também patrimonializado, além de outros. Né? Então é possível dizer que, de um ponto de vista formal também, hoje o carnaval e suas expressões, suas várias expressões, encontram um albergue aí constitucional, encontram uma proteção jurídica pela via do patrimônio cultural.
Ou seja, é um reconhecimento de que essas coisas fazem parte do ser brasileiro.
São constitutivas do ser brasileiro, nas várias formas que existem de ser brasileiro.
Doutor Alberto, pensando no carnaval como manifestação cultural e a partir também do que o Thiago falou a respeito do patrimônio cultural, a cultura é uma garantia constitucional? Por que que isso é importante?
Indiscutivelmente, a cultura é uma garantia constitucional. Mas eu sempre gosto de pensar no que vem antes para daí justificar a norma. A cultura é recepcionada porque nós conseguimos, ao longo, vamos dizer assim, desses nossos 500 anos, formar um caldo de influências as mais variadas, porque nós somos uma coletividade étnica, por exemplo, tão rica que certamente, se nós formos peneirar nos vários lugares onde o carnaval se dá, eles são bem diferentes, como até o Thiago fez referência. Eu tenho uma manifestação mais de samba num lugar, mais do frevo e do maracatu em outro lugar, outros festivais que semelham, inclusive, ao carnaval. Mas para mim o que é mais importante, e nós falávamos há pouco, até queria fazer o gancho, tanto no Mikhail Bakhtin, quanto no Roberto da Mata, que também vai, se baseia nesta obra do Bakhtin e se reporta ao Rabelais, fala do carnaval lá na Idade Média ou no pré-Renascimento, como me chamam, enfim, não importa, é que esta é uma manifestação cultural espontânea. As pessoas vão à rua ou vão às concentrações porque elas reconhecem naquela manifestação cultural e naquele espaço que ocupam como algo seu, independente das normas, independente das regras. Claro que isso, se acumulando por gerações, vai forçar com que a norma manifeste uma mínima proteção disso. Então, sim, cultura é constitucional, é norma, mas porque ela realmente se sedimentou ao longo do período em que, por exemplo, a Constituição é capaz de olhar, pegar e retratar isso como norma. Mas é importantíssimo pensar que isso vem do popular para a norma. A norma não é capaz de forjar um evento como, por exemplo, o carnaval.
Não é algo que ali impôs, é algo que do povo chegou até a norma máxima do país, que é a Constituição. Tiago, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia comentar que tanto que o ingresso do patrimônio cultural nesse novo viés muito mais democrático, no 215 da Constituição, é algo que foi muito festejado exatamente porque trouxe a ideia de que cabe ao povo o exercício dos direitos culturais. Portanto, a cultura sai da mão do Estado como principal agente, decisor, como era no tempo do Decreto-Lei de 37, que foi o primeiro a criar o tombamento, né, como instrumento de reconhecimento do Estado. Então, vamos patrimonializar Ouro Preto, porque Ouro Preto fala do Brasil, que o Estado brasileiro, naquele período, né, sob uma ditadura, pretendia mostrar para o mundo. Né? Esse giro acontece em 88 para dizer que não, o verdadeiro detentor dos direitos culturais é o povo, é quem tem o direito de exercê-lo, é quem tem a garantia de exercê-lo. E surge a partir daí um novo conceito que é de cidadania cultural. Né? E acho que quando a gente fala de carnaval e agrego as referências que o doutor Alberto já colocou, né? O Luiz Alberto Vará, que fala explicitamente da carnavalização dos direitos, o que nós gostaríamos, o que era a vocação de 88, era que todo aquele rol de direitos fundamentais, inclusive a cultura, né? Esculpidos lá na Constituição, fossem carnavalizados, né? Fossem
popularizados,
fossem incorporados e praticados no cotidiano das ruas, que é, digamos assim, o que toma as cidades, toma o espírito do país nesse período.
Já que você falou, Tiago, do espírito das ruas, nessa época muitas cidades ficam cheias de foliões, a gente vê blocos de rua e até mesmo locais com fama de não serem muito festivos, como Curitiba, isso acontece, o povo na rua. Qual é a importância da ocupação da cidade pela população? A cidade ocupando as ruas, a população ocupando as ruas da cidade?
Isso, né, nos leva de novo à primeira questão, no nosso primeiro comentário, que é o de democracia. Porque o espaço público é, por excelência, o espaço da prática da democracia. Né? Se existem muitas teorias e muitas vertentes, né, sobre o que seja a democracia em termos institucionais, de freios, de contrapesos, de exercício de soberania, é no espaço público que isso pode se manifestar, que isso pode eclodir e de modo coletivo, né? Porque entendo que cidadania fala de uma produção ou de um agir político em coletividade, né? Diferente do exercício do voto, simplesmente. É o exercício de uma assembleia na rua, o exercício do direito ao protesto, o exercício do direito de manifestação, de reunião, que são direitos políticos fundamentais e que também estão no carnaval, até porque o carnaval é super político em vários sentidos. Desde sempre a gente vê malharem, né? Malharem Judas e bonecos, mas fazendo críticas políticas. Né? A Mangueira esse ano vem, por exemplo, trazendo a Marielle como protagonista. Né? Algo que fala, né? Fala de um contexto de violência, de subordinação, de marginalização, de perda de direitos, que fala de uma realidade política do país e, sobretudo, do Rio de Janeiro. Então, puxando pelo Lefebvre, que foi o autor da expressão direito à cidade, né, que é, afinal, o que nosso centro de apoio tanto defende, a terceira dimensão do direito à cidade é o direito ao encontro com a diferença, com a diversidade e que a festa proporciona. Então, carnaval é democracia, carnaval é fazer política também. Né?
Muito interessante. Doutor Alberto, a sua mensagem final aos nossos ouvintes sobre o carnaval.
Nós já falamos que carnaval é cultura, carnaval não é norma, mas as pessoas têm que ter uma dimensão do seu comportamento mesmo, aliás, inclusive nesse evento democrático. O seu comportamento não precisa ser tão eufórico que atinja os menos eufóricos, né? Os menos animados. O resultado final do carnaval tem que ser festa, tem que ser alegria, mas com menos sujeira nas ruas, né? Menos, eventualmente, vandalismo em questões públicas. Quer dizer, o povo precisa ocupar a rua que é sua. E o fecho é o seguinte, a praça é do povo como sendo condor, como dizia Castro Alves, e disso nós não abrimos mão, nem como cidadãos, nem como pessoas que fazem parte desse movimento popular, nem como pessoas que representam uma instituição. O carnaval é a prova que a rua é do povo, um lugar comum, a praça, a rua, onde todos nós vamos nos encontrar, todos nós vamos nos compreender, todos nós teremos que ser democráticos e teremos que ter, se não empatia, pelo menos tolerância com o próximo.
Doutor Alberto, Tiago, muito obrigado pela participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.